Está no ar o Jornal do Senado.
Lucevânia pede que juros de fundos constitucionais de financiamento acompanhem tendência de queda da taxa Selic.
Cidinho Santos elogia governo por autorizar importação do café do Vietnã.
Lazira Martins alerta Congresso para a necessidade de regulamentar compensações da Lei Candir.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Lucevânia, do PSB de Goiás, pediu ao governo que os juros associados aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Centro-Oeste e Nordeste também acompanhem a tendência de queda da taxa Selic.
Segundo ela, diante dessa nova realidade, não é aceitável que se mantenham as taxas que atualmente incidem em empréstimos feitos com o dinheiro desses fundos.
O ajuste nas taxas de juros desses fundos é importante para que os empresários, pequenos produtores e comerciantes possam não apenas reduzir os níveis de endividamento, como também investir nos seus negócios para gerar emprego e renda, impulsionando a retomada da economia no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu que o Congresso Nacional vote até o fim deste ano uma proposta para regulamentar a Lei Candir.
Ele lembrou que no ano passado, o Supremo Tribunal Federal concedeu o prazo de 12 meses para a aprovação de uma lei para compensar financeiramente os estados com a desoneração do ICMS que incide sobre produtos exportados.
Caso isso não aconteça, caberá ao Tribunal de Contas da União fazer os cálculos para os repasses, disse Lazier Martins, ao lembrar que por falta de uma legislação, os estados estão perdendo dinheiro.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, teria sido compensado em 20,3% das perdas brutas, informou o senador.
O rombo de 96 a 2015, em valores nominais corrigidos, é de 48 bilhões de reais. Isto é praticamente equivalente à dívida do Rio Grande do Sul.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu a decisão do governo de autorizar a importação de café do Vietnã para atender ao mercado nacional neste momento de entressafra.
Ele explicou que ao proibir importações, sem razões técnicas, o Brasil pode ser denunciado perante a Organização Mundial do Comércio com imposição de multas.
Cidinho Santos lamentou que muitas vezes parlamentares se mobilizam para defender produtores e indústrias nacionais, mas quase nunca o fazem pelo interesse do povo que elegeu esses políticos.
Esse caso específico do café, eu não vi ninguém aqui se levantar a palavra e dizer se preocupado com aquele que gosta de tomar o seu cafezinho do dia a dia com o preço que está nos supermercados com aumento todo dia.
O senador Eumano Ferrer, do PMDB piauiense, lamentou o fechamento, depois de 21 anos, da fábrica de cimento Itapissuma, que empregava 526 trabalhadores na região do município de Fronteiras do Piauí.
O fechamento, segundo o senador, vai prejudicar famílias e gerar reações negativas em cadeia no setor produtivo.
Ele lembrou que tantas outras atividades dependem da indústria de cimento. Por isso, Ferrer apelou para que autoridades do estado busquem alternativas junto à empresa, de modo que algo possa ser feito para evitar o fechamento da fábrica e de postos de trabalho.
Isso é muito triste no momento em que o país tem mais de 13 milhões de desempregados e uma indústria instalada na região semiárida, numa região já sofrida. Vários aspectos, desde a escassez de água a um comércio fruto de uma agricultura ainda de subsistência, isso trouxe um choque brutal na vida de mais de 3.500 pessoas.
E a recente chegada da água da transposição do Rio São Francisco ao sertão pernambucano é um fato marcante para o sertanejo, disse o senador Humberto Costa, do PT.
Isso porque essas pessoas, que sempre viveram com escassez de água, poderão agora usufruir desse bem tão valioso para a vida, concluiu o senador.
Quero anunciar aqui que conversei com o presidente Lula e ainda este mês ele deve ir a Pernambuco e a Paraíba para ver de perto aquilo que fez e receber o abraço dos sertanejos. Um agente que, antes de tudo, sabe o valor da gratidão.
Já o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, disse que a medida provisória que trata da prorrogação e relicitação dos contratos de parceria ajudará a dar rapidez e segurança jurídica às concessões inseridas no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI.
Para ele, as dificuldades impostas pelas leis, como construir em regiões onde há áreas e reserva ambiental, fazem com que a solução para a falta de infraestrutura de transporte fique longe de ser solucionada.
Quanto à falta de trafegabilidade na BR-163, no trecho entre Mato Grosso e Pará, Wellington Fagundes disse que esse problema somente será solucionado pelo trabalho conjunto das bancadas dos dois estados, independentemente de cor partidária.
A responsabilidade é de todos nós, homens públicos eleitos pelo voto de confiança da população, como eu sempre tenho dito. O voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a única forma que a gente tem para retribuir essa confiança é o trabalho.
E o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu que a reforma da Previdência, em análise no Congresso Nacional, também preveja o aperfeiçoamento das políticas de saúde pública para os idosos.
De acordo com Gurgaz, o atual número de pessoas na faixa dos 60 anos já chega a 28 milhões no Brasil, devendo aumentar para cerca de 64 milhões em 2050.
Não tem uma ligação direta, mas tem uma ligação indireta, pois hoje um dos maiores custos da população idosa é exatamente com saúde, através de medicamentos, através de tratamentos, para que possam ter uma qualidade de vida boa agora nessa idade importante que é a melhor idade.
Assir Gurgaz aproveitou para dizer ser favorável à reforma, desde que não se retirem de forma tão assintosa, na opinião dele, direitos sagrados dos brasileiros.
E nesta semana, os senadores destacaram a importância da luta por direitos iguais de homens e mulheres.
Ao lembrar que durante muitos anos as mulheres tiveram negados direitos hoje reconhecidos, como ao voto livre, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, exaltou a participação masculina na busca pela igualdade, manifestada pelo movimento He for She, criado pela Organização das Nações Unidas.
Homens e mulheres iguais com respeito à diferença. Esse é o ponto.
Já o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lamentou que o Brasil ainda esteja na lanterna da presença de mulheres na política.
Segundo ele, o país tem somente 13 senadoras e 10% de prefeitas. E essa situação, avalia Renan, vai na contramão do protagonismo feminino e da escolaridade elevada das mulheres.
Precisamos ver com bons olhos todas as iniciativas que tenham como meta igualar o quantitativo de mulheres ao de homens em qualquer âmbito da vida nacional.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Hered e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Você sabe como o dinheiro sai do seu bolso e vira merenda escolar? Quais os caminhos percorre até chegar às escolas públicas? Como o recurso sai do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, e chega aos municípios? Transferências orçamentárias. Esse é o tema deste mês do programa Eu Fiscalizo, que é realizado pelo Tribunal de Contas da União. O programa mostra como os recursos federais chegam a estados e municípios, qual o papel dos conselhos de alimentação escolar para garantir comida saudável para as crianças e adolescentes, como é feito o acompanhamento do fluxo do dinheiro e ainda como você pode contribuir nessa fiscalização. Confira o Eu Fiscalizo na TV Câmara, TV Senado ou no canal TCU Oficial no YouTube.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.